DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Maputo vive noites de anarquia depois dos panelaços convocados por Venâncio Mondlane.
Já de repente estou a ver as pessoas a tirarem os pneus, a tirarem pedras.
Tinha que resolver desta maneira, talvez o governo vai sentir.
Escritor moçambicano Miyakoto acusado de estar em cima do muro perante as mortes resultantes da crise pós-eleitoral.
A partir do momento que um escritor fica em silêncio diante de repressão, diante de assassinatos cometidos por um regime, definitivamente ele está a defender que haja denegação de justiça por parte dos cidadãos.
Líderes do G20 querem a entrada de mais atores no Conselho de Segurança da ONU. Este é o menu do Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira, 19 de novembro de 2024. Amos Fernandes está na apresentação, Madalena Sampaio na edição. Para já fazemos votos de uma ótima escuta. Bom dia mais uma vez e seja bem-vindo. Em Moçambique, há um clima de terror à noite nas ruas e avenidas de Maputo, depois dos panelaços propostos pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane em protesto contra os resultados eleitorais. Depois da ação do barulho com as panelas, que dura entre as 21 e as 22 horas, assiste-se um cenário de anarquia. Os automobilistas são as principais vítimas. A reportagem na capital moçambicana, Maputo, com o correspondente da DW, Romeu da Silva.
A noite cai em Maputo e instala-se um clima de terror. Jovens mobilizam viaturas, exigem dinheiro e, em caso de recusa ou falta de colaboração dos automobilistas, partem vidros, abrem portas e saqueiam bens. Este é um cenário que se repete em muitas ruas e avenidas dos subúrbios de Maputo, sobretudo em zonas problemáticas onde falta segurança. Recentemente, no bairro de Maguanina, na Avenida Sebastião Marcos Mapote, uma senhora viu vários jovens arremessar pedras contra um transporte público. Em declarações à DW, ela pediu para não ser identificada.
Já de repente estou a ver as pessoas a tirarem os pneus, a tirarem pedras. Eu repreendi um jovem. Até que aqui passou um TPM, estava cheio de pessoas. As pessoas começam a tirar pedra.
Na Avenida Jules Nherer, na zona da lixeira de Ulene, antes mesmo do início dos panelaços convocados pelo Venâncio Mondlane, jovens com pedras nas mãos paravam viaturas para cobrar dinheiro em troca de continuar a viagem, testemunhou a vendedora Raquiba Assumani.
Já não é greve, aquilo ali já é sabotagem, não podemos fazer coisas assim.
No bairro da Machaquene, centro das manifestações, jovens colocaram barricadas e queimavam pneus. Mas, segundo a dona Adélia, depois das 21 horas, os mesmos jovens atacavam viaturas em vez de bater panelas. A dona Adélia diz que isso é uma consequência da fúria do povo com as injustiças no país.
A vida de verdade está mal. Cada dia que passa, o governo não resolve nada, porque isto aqui está errado. Tinha que resolver desta maneira, talvez o governo vai sentir.
O analista e jornalista Fernando Lima disse à emissora STV, parceira da DW, que estas ações dos manifestantes têm a ver com a forma como as instituições estão a tratar o povo.
Os representados vão sistematicamente às eleições para escolher quem nos representa. Se os representados sentem que o seu voto foi roubado, que o seu voto não representa o seu querer, então aqui estamos a criar uma subversão a este princípio em que acordámos que a sociedade seria organizada.
As eleições gerais realizaram-se há mais de um mês em Moçambique e a Comissão Nacional de Eleições atribuiu vitória a Frelimo e ao seu candidato Daniel Chapo. O Conselho Constitucional ainda não se pronunciou sobre as denúncias da oposição sobre as irregularidades no escrutínio. Romo da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romo da Silva. Agora abrimos a nossa primeira janela do espaço do ouvinte, onde nos perguntamos qual é a sua opinião em relação aos atos de vandalismo que se verificam nos últimos dias na cidade de Maputo. Um internauta que se identifica por Eu Fazer Como diz que o governo da Frelimo é que faz esse jogo sujo para manchar a imagem dos manifestantes. Então, se não se fazer a vontade do povo, as manifestações nunca vão parar. Pior se o Conselho Constitucional validar esses resultados fraudulentos, Moçambique será uma ruína, escreve este nosso internauta. Edio Sitoi Muxanga, dizia Muyanga, escreve que a polícia violentou manifestantes pacíficos, acusando-os de vandalismo. Agora temos exemplos claros de vandalismo e a polícia nem aparece por perto. A Sane Rosa Said diz que os que estão a criar vandalismo são jovens da Frelimo. Filho de Simão também diz que quem está a provocar vandalismo são infiltrados da OJM. O povo está ciente do que quer. E depois Edson da Letícia escreve que quem está a vandalizar e saquear bens são jovens da OJM, braço juvenil da Frelimo, infiltrados nas manifestações pacíficas. Estão a ser mobilizados pelos seus chefes, com objetivos bem claros de partir vidros de carros e saquear bens. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República acusa o presidente do Partido Revolução Democrática, Vitano Singano, dissidente da RENAMO, de conspiração contra o Estado, um crime que visa também o candidato presidencial Venâncio Mondlane. O Ministério Público indicia Vitano no envolvimento de coordenação com um grupo de indivíduos a monte, incluindo membros das Forças de Defesa e Segurança e de partidos políticos, para mobilizar e recrutar mais elementos das FDS e de indivíduos com experiência militar, sobretudo na condição de reserva. O presidente moçambicano Filipe Nyusi pediu ontem o fim da destruição do país face às manifestações e paralisações, dizendo que não há motivos para mortes em contestações de resultados eleitorais e reconhecendo que as diferenças nunca hão de acabar. Os líderes dos governos do Grupo G20 prometeram hoje unir esforços em prol da mobilização global contra as alterações climáticas. Na declaração final da cimeira realizada na cidade brasileira do Rio de Janeiro, os líderes do G20 mostraram-se determinados para liderar ações ambiciosas, oportunas e estruturais em nossas economias nacionais e no sistema financeiro internacional, com o objetivo de acelerar e ampliar a ação climática global.
DW África, Deutsche Welle.
E este é o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bonn, na Alemanha. O escritor moçambicano Mia Couto causou polêmica ao solicitar ao bastionário da Ordem dos Advogados equilíbrio na atuação da Ordem dos Advogados no contexto da crise pós-eleitoral em Moçambique. Ao não mencionar a violência excessiva das autoridades contra cidadãos, críticos desconfiam que Mia esteja a cooperar com um regime extremamente repressivo em nome dos seus interesses empresariais. A Ordem promete reagir em breve. Detalhes com Nádia Sufo.
No contexto de protestos intensos, o escritor moçambicano mais conhecido, numa carta publicada no jornal Carta de Moçambique, parabenizou recentemente o bastonário dos advogados pela independência face ao poder político e pela defesa da Constituição e do Estado de Direito no contexto da crise eleitoral, ao mesmo tempo que exige que este informe sobre as regras que a lei define. A reivindicação indignou alguns setores que reagiram imediatamente, como é o caso do escritor Jessemus Kassinda.
Pelo que a sua voz na comunidade internacional acaba, de certa forma, dando a ideia de estar a transmitir uma voz que represente Moçambique. E por via disso, é natural que quando os moçambicanos não se sentirem representados nos seus pronunciamentos, mostrem indignação.
Mia Couto, um colonizador disfarçado, foi outra resposta que o escritor mereceu do jornalista e ativista social Zito Osumana. Este não é o primeiro posicionamento de Couto que indigna alguns setores no país. Osumana acusa Mia de ter feito acusações graves a quando da organização de uma marcha em homenagem ao rapper Azagaia em 2023. Mia teria considerado os organizadores como marionetes de partidos políticos e influências externas. Por isso, Osmana acusa.
Me é difícil acreditar, mas esses são os fatos. Mia Couto, um escritor renomado a nível internacional, está a tentar condicionar o pensamento dos cidadãos moçambicanos.
Ora, a mesma Constituição que prevê o direito à manifestação prevê a liberdade de expressão, mesmo que esta não vá de encontro ao sentimento de uma maioria. Por outro lado, um pedido para que não prevaleça o lema dois pesos e duas medidas não representa crime ou ofensa. Seria justo condenar o escritor por algo que lhe é legítimo enquanto cidadão? Jessamu se relativiza esses direitos porque, a seu ver, o escritor escolheu estar do lado da injustiça.
A partir do momento que um escritor fica em silêncio diante de repressão, diante de assassinatos cometidos por um regime, por uma polícia contra cidadãos, torna-se extremamente problemático para crer nesse escritor. E definitivamente ele está a defender que haja denegação de justiça por parte dos cidadãos.
Numa entrevista recente a um jornal brasileiro, o Globo, Couto revelou que recebeu ameaças veladas e que foi pressionado a apoiar o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, algo que se recusa a fazer, mas assegura que não vai ser censurado pelo medo. Porém, os críticos desconfiam que existam motivações financeiras por detrás dos posicionamentos do escritor.
Me faz lembrar que Mia Couto tem interesses econômicos muito assentes que eles tentam defender por conta deste regime. A saída da Frelimo no poder não lhe favorece em nenhuma medida, porque tem empresas, não é só a fundação da sua família, mas são empresas de consultoria para a área ambiental e etc.
Embora a empresa de Mia Couto, a Impacto, presta serviços na área ambiental a uma multinacional do gás no norte de Moçambique, a Anadarko, bem como a outros relevantes projetos económicos para o país. E que ainda recorre à história para mostrar que os escritores sempre estiveram ligados ao poder político desde sempre e deixa claro que a atuação persiste até hoje.
Questões como estas, de certa forma, levantam a suspeita de que a pessoa esteja a cooperar com um regime extremamente repressivo.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/moçambique, sem cedilha.
As 20 maiores economias do mundo, designadas por G20, pediram nesta segunda-feira, na Cimeira do Rio de Janeiro, no Brasil, a ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas para melhorar a representação de regiões e grupos subrepresentados e não representados como África, Ásia Pacífico e América Latina e Caraíbe. Mas o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que não é apenas o Conselho de Segurança da ONU que precisa ser adequado aos desafios do momento.
The threats we face today are interconnected and international.
As ameaças que enfrentamos hoje são interconectadas e internacionais, mas as instituições globais de resolução de conflitos precisam de uma atualização. Os países do G20, por definição, têm um enorme poder econômico. Eles têm uma enorme influência diplomática. Devem usá-la para resolver os principais problemas globais. Os líderes do G20 se comprometeram a realizar uma reforma transformadora para tornar o Conselho de Segurança da ONU mais representativo, inclusivo, eficiente, eficaz, democrático e responsável e permitir uma melhor distribuição das responsabilidades de todos os seus membros face aos desafios de segurança global. Nesta segunda-feira, um grupo de manifestantes saiu às ruas do Rio de Janeiro para exigir um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Keliane Neves Gonçalves é uma das protestantes.
Que se cumpra as decisões do Tribunal Internacional, que já foi condenado Israel pelo primeiro infanticídio da história.
Por seu turno, o secretário-geral da ONU, António Guterres, também reforça os apelos à paz no mundo.
And we must step up for peace. Peace in Gaza.
Precisamos nos empenhar pela paz. Paz em Gaza com um cessar-fogo imediato. Paz no Líbano. Paz na Ucrânia, seguindo a Carta da ONU e o direito internacional. Paz no Sudão por meio dos líderes que pressionam as partes em conflito para acabar com a terrível violência desencadeada contra civis. O G20 manifesta profunda preocupação com a catastrófica situação humanitária na faixa de Gaza e a escalada no Líbano. Defende a necessidade urgente de aumentar o fluxo da ajuda humanitária e fortalecer a proteção de civis. O presidente norte-americano Joe Biden, que participa da última cimeira do G20 como líder americano, garante o apoio dos Estados Unidos na ajuda humanitária na faixa de Gaza. E vamos continuar pressionando para acelerar um acordo de cessar-fogo que garanta a segurança de Israel, traga os reféns de volta para casa e acabe com o sofrimento do povo e das crianças palestinas. Sobre a Ucrânia, em conflito desde 2022, os líderes do Grupo G20 destacaram o sofrimento humano e as repercussões negativas da guerra sobre a segurança alimentar e energética global. O presidente francês Emmanuel Macron defende mais apoios à Ucrânia. É nosso dever ajudar a Ucrânia a resistir. Trata-se de uma guerra de resistência para proteger o seu território. Acredito que é uma decisão totalmente correta.
DW Notícias.
O Parlamento Europeu promove hoje em Bruxelas uma sessão especial para assinalar os 1000 dias da guerra na Ucrânia, evento que contará com a participação remota do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, fará uma declaração no início da sessão extraordinária no hemiciclo, seguindo-se Zelensky através de um vídeo em direto a partir da Ucrânia. Os líderes dos grupos políticos também irão intervir nessa sessão especial. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, no Médio Oriente, denunciou ontem o saque à mão armada de um comboio humanitário de quase uma centena de caminhões que transportava ajuda para a faixa de Gaza. Para a organização, este facto constitui uma prova do colapso total da ordem civil no enclave. Enquanto isso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconheceu nesta segunda-feira, pela primeira vez perante o Parlamento Nacional, que está sendo negociado um cessar-fogo no Líbano, embora tenha advertido que, por enquanto, as forças israelitas continuarão atacando o Hezbollah para garantir a segurança no norte do país. Quase 60% da população do Sudão do Sul, assolado por calamidades climáticas, violência, fluxo maciço de refugiados do vizinho Sudão em guerra, sofrerá uma insegurança alimentar aguda no próximo ano, segundo dados da ONU divulgados nesta segunda-feira. O partido do primeiro-ministro senegalês Ousmane Sonko é apontado como vencedor das eleições legislativas do último domingo, de acordo com dados provisórios, e o antigo presidente do país, Macky Sall, e candidato da coligação Taku Walu Senegal, já felicitou os vencedores.
DW, Espaço do Ouvinte.
É tema de destaque neste jornal a onda de vandalismo que se registra na cidade de Maputo nos últimos dias. E perguntamos hoje neste espaço do ouvinte qual é a sua opinião em relação a estes atos de vandalismo que se registram na capital moçambicana. Muitos comentários continuam a chegar na nossa página de Facebook. Para já, Imércio Tembe escreve que os jovens interessados em criar pressão à reposição da verdade eleitoral tocam panelaços em casa. Então, penso que é uma estratégia por parte das autoridades criar um clima de abstenção nas próximas etapas das manifestações dos que estão a sofrer roubos nas suas viaturas. Moreira Vitorino comenta que, por causa da ganância e ambição do poder, a Frelimo é culpada por tudo isso. Ricardo Jorge Ricardinho escreve que o vandalismo é uma forma que o regime encontrou para confundir a opinião pública nacional e internacional. Apenas o povo está a exigir a justiça eleitoral. A Burrose diz que se a Frelimo nos dar a nossa vitória, em menos de uma hora não haverá barulho no país. Nós somos unidos. E depois, Francisco Mureva também diz que este vandalismo é perpetrado por simpatizantes da Frelimo e não simpatizantes imigrantes de Venâncio Mondlane. Tudo isto visa manchar a imagem de Venâncio Mondlane. E ponto final ao Jornal da Manhã desta terça-feira, 19 de novembro de 2024. Amor Fernando apresentou, Madalena Sampaio editou. Voltamos amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem e tenha um bom dia.